Então, nós vamos começar o livro de Rute, com o livro de Rute. E vocês sempre lembrando que o mesmo tempo dos juízes, que nós acabamos de ler aquelas duas histórias terríveis, no fim do tempo dos juízes, né? Histórias bem, bem tristes, né? Que é daquela imagem, né? Daquele ídolo, e daquela mulher que foi picada num pedaço e quase acabou com a tribo, né? De Benjamim. E então, nessa mesma época, a gente lê aquelas duas histórias, fica até meio até desanimado de continuar quase lendo, né? De pensar que, nossa, que coisa, né? Horrível, não dá para entender exatamente o que aconteceu, e Deus fala, mas o povo é derrotado, aquelas coisas todas. Mas aqui o livro de Rute e os primeiros capítulos de Samuel são na mesma época e são histórias lindas. Então mostra que podemos viver numa época terrível, né, onde acontecem coisas terríveis, onde não tem ordem, a arca, depois nós vamos ver que a arca foi tomada e tirada e tal, muita bagunça, muita confusão, mas que é possível viver histórias lindas numa época feia, numa época ruim. Né? Então, assim, tem coisas ruins e tem coisas boas. Tem coisas do diabo e tem coisas de Deus. E tem coisas meio misturadas, né? Então, isso nos traz muita alegria. Essa comparação. Então, o livro de Rute é um livro maravilhoso. Só queria observar que essa cidade, Belém de Judá, e Belém de Judá é mesmo Belém onde Jesus nasceu, e Belém de Judá é uma cidadezinha até hoje que tem, lá perto de Jerusalém, fica bem ao lado, encostado em Jerusalém. E essa cidade de Belém de Judá, você percebe que quase tudo acontece, né? No livro de Juízes é de lá, aquele levita era de lá, né? Assim, muita coisa de Belém de Judá. Então é uma cidade importante naquela época. Podia ter tantos lugares para contar a história, mas conta sobre Belém de Judá. E esse marido da Noemi era de Belém de Judá também, né? Então quase todas as histórias que conta aqui é de Belém de Judá. Mais para frente na história, Belém se torna uma cidade insignificante, tá? Então nessa época parece que acho que também não era uma cidade grande, não. Mas era bem enfatizado. Mas depois Miqueias profetiza e tu Belém, né? Você é a menor entre as cidades de Israel, mas é de ti que vai nascer o Messias, né? Vamos agora ler alguns versículos assim em Rute. Eu peguei uma lista dela só rapidamente para vocês. Vamos ler os versículos, depois eu vou comentar. Capítulo 1, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado seu povo dando-lhe pão. Versículo 13, ela falando com as noras: esperá-los-ias até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ias por eles sem tomares marido? Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Depois o versículo 20, aí ela chega lá na cidade dela, ela porém lhes respondeu: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Agora, o capítulo 4, 13 e 14. Fala: assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele a conheceu, e o Senhor permitiu a Rute conceber, e ela teve um filho. Disseram então as mulheres a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, torne-se o seu nome afamado em Israel. O que, que eu quero ressaltar em todas essas passagens? Que tudo o que acontece, os escritores da Bíblia, ou os personagens que eles descrevem, atribuem a Deus. Eles nunca falam que aconteceu por acidente. Eles nunca falam que aconteceu por acaso. Nem sempre é do jeito que eles falam, né? Assim, não, só porque ela disse: o Todo-Poderoso me afligiu, Me tirou tudo, me tirou o marido, me tirou os filhos. Eu fui cheio, eu voltei vazio. O Senhor acabou comigo. Não me chama Noemi, que é agradável. Me chama Mara, que é amarga. Só que o nome dela não pegou, né? Você viu? Ela mandou mudar de nome, mas não pegou. Ficou Noemi mesmo. Mas assim, nem sempre a pessoa que está falando certo. Ou não, não sei, fica na dúvida. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, a soberania de Deus. Nada, você lembra que fala sobre a cidade de refúgio e fala que alguém mata o outro sem querer? E o que que fala? O Senhor lhe entregou nas mãos. Entendeu? Então sempre, você vai lendo, você vai prestando atenção, ninguém morre por acidente. Se morreu, é porque Deus permitiu. Certo? E, assim, Deus é soberano, é Senhor, a não ser que a pessoa se suicida, entendeu? Ou faz alguma coisa, aí ela está interferindo. Mas uma pessoa por acidente, por acaso, não existe. Biblicamente, você vai lendo, eles não falam que foi por acaso. Mesmo que o outro estava jogando uma pedra, e de repente uma pessoa entrou e caiu, e falou, o Senhor lhe entregou nas mãos. Tem que fugir para essa cidade de refúgio, mas não deve ser morto porque ele não estava com maldade. Mas sempre fala que é o Senhor. E quando fala que a mulher é estéril e não tem filhos, o que que fala? Que ela tem alguma doença, que ela tem um problema? Não, ele fala, o Senhor encerrou a madre, o Senhor impediu, o Senhor não deixou. Entendeu? Então ele sempre atribui a Deus tudo. Isso eu acho muito importante a gente observar. Então você viu, ela fala, vamos voltar para nossa terra. Por quê? Porque o Senhor visitou a terra. Como é que ele sabe que o Senhor visitou a terra? Que não tem mais fome, que agora tem chuva. Agora tem pão, né? Então, assim, e a Ruth concebeu. Ah, que tal? Casou, lógico, é para conceber mesmo. Não. O Senhor lhe abriu a madre, o Senhor lhe deu o filho. Entendeu? Então, assim, eles sempre estão atribuindo a Deus. Então, assim, eu acho que é o fato da gente encarar a vida dessa forma, de que tudo que me acontece é entre eu e Deus, é uma boa atitude, é uma atitude bíblica, né? Porque até Jó, a gente sabe que os problemas que surgiu para ele não foi de Deus no início. Quem teve a ideia das coisas foi o diabo. E Deus permitiu. Mas Jó nunca falou, esse diabo, vou amarrar ele, vou acabar. Não, ele não, nem fala do diabo. Jó nunca fala do diabo. Ele fala com Deus. Deus me tirou. Deus fez isso. Deus fez aquilo. E a conversa dele é com Deus. Agora, na verdade, quem estava fazendo era o diabo, mas com a permissão de Deus. Então, assim, precisamos entender isso. Eu acho que a gente assimilar esse espírito bíblico é muito bom, né? Assim, entender, não é por acaso, não é natural, não é assim, é Deus, né? Então eu vou conversar com Deus, porque Deus é quem pode resolver essas coisas.
Vamos falar dessa centralidade de Deus, que o senhor concedeu a Tobias, no livro de Tobias na obra, ele centraliza ele, centraliza Deus, tudo é ele.
A Bíblia, isso me chamou muita atenção, e ela estava amarga, e falando que Deus tirou dela. Agora, Deus tirou dela, Deus permitiu que morressem sem filhos, Deus permitiu que o marido morresse, os filhos, era realmente uma pessoa, vamos dizer assim, ela estava, mulher azarada, né? Mulher com azar, né, mesmo, mas ela não falava que era azarada, ela falava que Deus que afligiu ela. E, lendo a história, talvez Deus azarou ela, assim, para permitir que Ruth existisse e que houvesse uma chance. Então, nunca acontece uma coisa ruim que Deus deixou Satanás fazer na sua vida, que Deus não tem um plano muito melhor por ele ter permitido aquilo lá. Entendeu? Nunca. Deus nunca permite que Satanás tenha acesso à sua vida só porque, assim, à toa. Né? Por que que cerrou a madre de Ana e não de Penina? Né? Porque Deus não tinha plano para Penina, então ela tinha filho normal. Mas Ana, ele tinha plano, então cerrou a madre dela, causou problema. Entendeu? Então ela sofreu, ela teve angústia, ela teve muitos problemas, mas era algo que ia produzir uma coisa maravilhosa. Então Deus nunca permite nada que o diabo faça na sua vida que ele não tenha algum propósito melhor em vista. Então a gente tem que estar pensando em qual o propósito melhor que ele tem em vista, né? Com muitos outros filhos, né? Então assim, é lindo, né? É lindo isso mesmo. E o cântico dela, eu acho que o tema é esse, né? O tema do cântico é esse: que Deus que exalta, que Deus que abaixa, que Deus pega o rico e faz ficar pobre, Deus pega o pobre e faz ficar rico, que Deus é soberano, entendeu? Então o cântico dela é: Deus está acima de todas as coisas. Então eu acho que a gente pensar um pouco sobre essa soberania de Deus, eu acho que não faz muito bem pra gente, né? Em pensar se eu estou com dor de barriga, ou dor de cabeça, ou se o ladrão pegou uma coisa, ou se aconteceu alguma coisa. Nada é à toa, nada foge da soberania de Deus. tem alguma coisa que Deus tem a ver com isso, e é assunto meu com Deus sobre isso, né? E Deus vai dirigindo a nossa vida nessa forma. Então vocês não estão aqui à toa, né? Se vocês estão aqui é porque Deus trouxe vocês, né? Entendeu? Então, assim, biblicamente falando, vocês não vieram aqui por acaso. Vocês estão aqui porque Deus trouxe vocês. Então, tem que pensar dessa forma.
Na Bíblia também fala muito sobre dar um nome sobre todos os nomes há uma identidade, né? A Bíblia cita muito isso, próprio nome, porque é isso, né?
É. É. Vai crescendo o conhecimento de Deus e a história com Deus. Agora, a próxima coisa é, não vou ler todas as passagens, mas uma coisa muito forte aqui, depois você pode pegar. Eles sempre abençoavam uns aos outros em nome do Senhor. Você percebeu tanto? Porque aqui é, o livro de Ruth é como se fosse uma foto, uma fotografia de alguns momentos, né? E então, em Juízes, é fotografia de várias coisas, né? Mas aqui é uma fotografia. Você percebe como é que eles, por exemplo, como Boaz cumprimentou os ceifeiros? Bendito sejais do Senhor, né? Então, assim, eles nunca só falavam bom dia, né? Igual a gente fala assim: seja abençoado de Deus, seja abençoado, seja abençoado. Então, assim, eles, né? Quando nasceu a criança, nós lemos, né? As mulheres falam assim: você é bem-aventurada, né? Você foi bendita, né? Então, assim, eles jogam essa bênção uns aos outros em nome do Senhor muito. Deixa eu falar os versículos que você anota aí. Depois você vê. Ruth 1, 8 e 9. O 2, versículo 4, 12 e 20. O capítulo 2, 4, 12 e 20. E 3, versículo 10. E 4, versículo 11, 12 e 14. Todos esses versículos falam de bênçãos, né? Então era um costume mesmo de abençoar mesmo, né? Em várias circunstâncias. O outro ponto que eu quero ressaltar aqui são as qualidades de Ruth. O livro mostra várias qualidades dela. Ela era leal. Talvez a coisa mais forte que você pode falar sobre Ruth, que ela é leal. Ela era em tempo ruim, em tempo difícil, em tempo que não ia ganhar nada, ela não tinha nenhuma, sim, ela não tinha uma agenda oculta, sabe? Ela não tinha nada para ganhar com o Noemi, percebe? A Noemi falou assim: eu não vou casar de novo, eu não tenho marido, eu não vou ter filhos, você não tem nada comigo. Você não vai ganhar nada de ir comigo. Você vai perder tudo, perder seus pais, perder sua cultura, perder seu país. Você vai ser estrangeira. Talvez não deve ter falado com ela, ó. De todos os povos, os moabitas são abominados por Deus. Na décima geração, eles não podem entrar na congregação do Senhor. Edomita pode entrar na quarta geração. Moabita não pode entrar nem na décima, porque eles não deixaram passar pela terra deles. Deus falou. Você pode anotar aqui que é interessante. Deuteronômio 23, de 3 a 6, Deus fala: Moabita não entra na congregação do Senhor. Aí eu não sei como que Deus faz, porque aí na Ruth vai. Talvez Moabita homem que não entra, mulher pode. Mas eu sei que ela era de um povo que era para ser escrachado, acabado, não tem nada a ver, não era assim. É mais ou menos como você pegar uma pessoa cigana, sei lá, uma pessoa totalmente assim. Nada a ver que o povo. Então ela ia perder tudo, ir para um país que todo mundo ia olhar para ela atravessado, porque ela vinha de um país, de um pessoal assim, totalmente abominado por eles, e até por Deus, que está na Bíblia, isso. Então ela não tinha nada a ganhar, mas ela tinha determinado o coração que ela não queria a cultura dela, e queria a cultura da sogra, e queria o Deus da sogra, ela se apegou a Deus. Vai saber o que que levou ela para isso? Eu não sei. Mas alguma coisa na vida de Noemi, alguma coisa fez ela sentir: eu não quero minha vida, minha cultura, eu quero o que ela tem, né? Então, assim, estava até falando nesse encontro de jovens sobre a importância de cortar legado, sabe? Quando você tem um legado, que o legado ele funciona. Herança são coisas materiais e legado são coisas espirituais. Ou naturais, hábitos que vêm dos seus avós, né? Vêm dos seus avós, seus pais, e o pessoal até chama de maldição hereditária. Mas, na verdade, eu não acredito muito em espírito de maldição hereditária, mas eu acredito em maldição hereditária no sentido assim: o pai é alcoólatra, O filho é, o neto é, o pai é mulherengo, infiel, bate na mulher, o filho vai ser, o outro vai ser, o pai é preguiçoso, não presta para nada, o filho vai ser, o outro vai ser. É maldição hereditária, não é assim, muito tão espiritual. É mais porque o filho conviveu sempre com aquilo, aprendeu aquilo, assimila aquilo, ele acaba recebendo um legado daquilo. Mas, biblicamente, isso pode ser cortado. Falei isso com o jovem, isso pode ser cortado. Você pode cortar esse legado e falar assim, eu não vou ser como esse. E Ruth é um exemplo. Ela largou, ela cortou, ela abandonou, e aquele trecho que você falou, né, assim, seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo, ela cortou. Então ela saiu fora, ela não é mais moabita. Ela cortou o legado de moabita. Então isso mostra assim, uma lição muito grande para nós, que Deus pode cortar o legado de uma pessoa. E assim, meu pai é um exemplo disso. Ele foi criado de uma forma, sofreu demais, os irmãos dele também, porque nunca foi corrigido, nunca foi disciplinado, nunca falaram não para ele. Eles eram só bondosos, só dava, ele sofreu demais na vida. E aí, quando Deus falou com ele, você vai ter que disciplinar seus filhos, você vai ter que falar não. Ele falou, não posso, eu não tive isso. Deus falou, não. Você não vai perpetuar o que você recebeu. Você pode cortar essa ligação e você pode começar uma outra coisa baseada na palavra de Deus que é eterna. Então você pode cortar um legado e entrar numa outra coisa. Isso Ruth fez. E nós não sabemos os detalhes, o que que Noemi tinha, mas alguma coisa Noemi, ou o marido dela, ou o pai, ou, né, o sogro dela, tinha que a Ruth assimilou. E então ela foi até as últimas consequências. Isso é uma história tremenda. Então ela foi leal e não tinha nenhuma intenção. Eu vou ganhar um herdeiro, eu vou ficar rica, eu vou ter uma. Não, não tinha nada. Ela tinha apenas lealdade. Isso é um negócio raro. E como alguém disse, eu não sei, algum de vocês falou assim, acho que a Lauriane talvez falou que é uma coisa que não era só interna, era externa. Você que falou que os outros viam. Era uma coisa assim, visível. Sabe? Era uma coisa visível. Então ela é leal, amorosa, se apegou à sogra, ao Deus dela, abandonou seus pais, cultura e deuses. Serviu a sogra. Não é só leal de ficar junto, não. Ela serviu a sogra, sem a esperança de receber algo em troca. Vocês perceberam quando ela foi trabalhar? O que que eles falaram sobre ela? Ela foi lá de madrugada, cedo. O que que eles falaram com Boaz? Alguém viu? Ela não descansou nem um pouquinho, não pegou uma sombra, não parou. Então ela era trabalhadeira, era esforçada. Então assim, era uma pessoa que tinha muitas virtudes, né? Obediente. O Boaz, o que que o Boaz falou com ela? Você poderia ter ido atrás de muito outro jovem. Muito mais bom partido que eu. Mas ela, o que que ela fez? Obedeceu a sogra. A sogra falou assim, ele é herdeiro. Então assim, ela era uma pessoa não só leal, trabalhadeira, mas era uma pessoa obediente até em decisões da vida dela. E Boaz achou isso o máximo, né? Aliás, o que ele fala com ela o primeiro dia, ele fala com ela o primeiro dia, fala assim, ó, ela fala assim, como que você presta atenção em mim, que sou estrangeiro, não tem nada a ver. Ele falou assim, não. O pessoal tem me falado sobre o que que você tem feito e Deus te conceda descanso debaixo das asas dele que você veio descansar. Então ela falou assim, ah, você me consolou, porque certamente a vida para ela não era fácil, sabe? A vida dela não era fácil, não tinha esperança, não tinha futuro, não tinha nada. E ela fazendo isso sem procurar futuro, sem procurar solução, Deus deu um futuro para ela, maravilhosa, né? E ela entrou na história. Moabita, ela entrou na história de Davi e de Jesus. E está na Bíblia e nós estamos lendo a história dela até hoje. Então, você já pensou de onde ela veio e onde ela veio parar? Isso é coisa tremenda, sabe? Como uma pessoa pode sair de onde ela saiu e chegar onde ela chegou? E é interessante que você vê em Mateus 1 que Raabe, a prostituta, também fez a mesma coisa. Cortou o legado dela, confiou, creu, pôs aquela fita que significa o sangue, né? Aquela fita da parede. E salvou os pais. Quer dizer, em vez de seguir os pais, ela salvou os pais. Então eu falei assim, quando você corta seu legado, quando você. Porque, gente, por exemplo, um muçulmano hoje, ou um judeu que aceita Jesus como Messias, ele perde tudo. Ele perde herança e perde legado, perde tudo. A família se conjura. É um sofrimento que você nem queria imaginar. E todo mundo fala mal. Mas se ele for fiel a Deus, dentro de alguns anos, o que pode acontecer? Ele começa a emitir legado para cima e para baixo, para os pais dele, para as tias, para os tios. Você sabe, né, que na história de Raabe, quantas pessoas ela salvou? Todo mundo que ela enfiou na casa dela. Porque a casa dela, se estiver debaixo do seu telhado, nós não vamos matar. Então, ela pôs os pais dela, pôs os amigos, pôs quem ela quisesse. Então, ela não só cortou o legado, como ela salvou um monte de gente. E certamente ela era uma pessoa de Deus, porque se tornou mãe de Boaz, né? Então ela casou com o pai de Boaz, se tornou mãe de Boaz. Então Boaz é um cara diferente, né? A mãe dele era a prostituta e a mulher dele era uma habita. E as duas entraram na linhagem de Jesus. Então você já pensou? A história é fantástica, sabe? A história é maravilhosa. E só no fim, vocês já comentaram várias coisas, é muito linda a história, mas no fim ela quis mudar o nome dela para Mara, mas não colou. Não colou, por quê? Por causa de Ruth. Né? Ela perdeu tudo, mas ela tinha uma nora. E essa nora, o pessoal falou para ela que era melhor que 10 filhos, e o filho da Ruth se tornou filho dela, falou, ela nasceu a Noemi. Então as duas eram tão unidas que a filho da Ruth é como se fosse filho dela, né? Então ela continuou sendo chamada Noemi, não era Mara não, assim, e Deus abençoou aquilo que era tudo maldição, acabou se tornando em bênção. Né? E aí vamos para Samuel, 1 Samuel, e a primeira coisa que a gente vê aqui, eu só comentando que as duas histórias, já falei isso, né, que as duas histórias de Ruth e de Ana, são histórias contrastantes com aquelas duas histórias que nós vimos no fim de Juízes. Né? São histórias maravilhosas. Duas histórias são maravilhosas. Agora vamos pensando sobre Samuel. Eu pus aqui, ó. Samuel era de Efraim, mas fazia oferta, sacrificava, estava no templo. Ele faz igual sacerdote. E é de Efraim? Como é que Efraimita pode ser assim? Aí eu falei, ah, Deus, no tempo anormal faz coisa normal. Mas aí eu fui olhar de novo. E aí... E eu comecei a ver que talvez, e aí talvez não, até aí começou a ficar cada vez mais claro, que ele não era de Efraim. Os primeiros versículos falam que era. Né? Elcana, o pai dele, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Então fica parecendo, Efraimita. Mas, você olha comigo o 1 Crônicas 6, só para vocês terem uma revelação, como eu tive. 1 Crônicas 6. E versículo 22. E aqui fala sobre os descendentes de Levi. Tá? Os descendentes de Levi. Os filhos de Coate. Que Levi tinha 3 filhos. Coate, Merari e Gerson. Né? E Coate era da linhagem de Moisés e Arão. Mas tinha outros filhos também, que era Corá. Lembra de Corá? Vocês lembram de Corá? A turminha dele, dos 250, com os incensários, lembra? Lembra dele? O fogo de Deus saiu e queimou eles todos. Então, assim, tinha Datã e Abirão, que era de Rubem, que se revoltaram contra Moisés. E o que aconteceu? A terra abriu, engoliu eles e todos os filhos deles. Mas Corá era levita, filho de Coate, da mesma linhagem que Arão e Moisés. Coate era pai dos pais de Arão e Moisés e também pai de Corá. E você percebe, lembra que eu falei na época que Corá não morreu os filhos dele? Que na época fala, morreu eles, os filhos, todos, aí põe todo mundo junto, Datã, Abirão e Corá. Mas Corá não estava com a tenda perto dos outros. E depois mais na frente fala assim, Corá morreu, mas o filho dele não. Né? Então os filhos de Datã e Abirão foram engolidos pela terra, a família toda, a tenda toda, tudo que tinha foi junto. Corá foi queimado junto com os outros 250 lá que estavam oferecendo incensário, achando que eles eram o tal. Moisés falou assim, vocês acham que são o tal? Deus já deu para vocês tudo que queria? Vocês ainda querem mais? Então pega incensário e oferece. Aí pegaram incensário e tch, fogo veio e queimou eles. Só que, olha aqui. Quem é filho de Corá? Se tivesse morrido os filhos de Corá, nós não íamos ter Samuel. Você já pensou? Porque Samuel é da descendência de Corá. Você vai, eu não vou ler todos esses nomes aqui, ó, de quem foi filho Azir, blá, 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 blá. Mas vai lá para o 26. O 27. De quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeruão, de quem foi filho Elcana, que é quem? o pai de Samuel. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e Abias, o segundo. De fato, quando você vai lá em outros lugares, os filhos de Samuel eram esses aqui, Joel e Abias. Aí, segue um pouquinho para frente aqui. Aqui, ó. No versículo 33. São esses, pois, que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas. Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana. Então, Davi tinha três cantores principais. Asaf, Jedutum e Emã. Cada um deles era de uma tribo, de uma casa dos levitas. Um era de Coate, outro de Merário, outro era de Gerson. Mas o Emã, que é H-E-M-A, né? Emã, era neto de Samuel. E se você for lá no Salmos, você vai perceber que tem muitos Salmos que falam lá, Salmos dos filhos de Corá. Entendeu? Então, os filhos desse homem que foi tão revoltado contra Deus e que acabou sendo queimado, os filhos deles se tornaram salmistas e Samuel veio da descendência deles. E esse encontro de músicos, a gente estava, né, ouvindo eles falando, e é interessante. Vocês viram os profetas, companhia de profetas com instrumentos musicais. E, então, não foi Davi que começou o negócio de instrumentos musicais, já tinha com Samuel, já tinha com os filhos dos coraítas. Então, era um negócio bem interessante, que já estava começando a entrar, e Davi, como já tocava lá no pasto lá mesmo, então começou a entrar nessa cultura que já estava sendo formada por Samuel e pelos descendentes dele. Por que fala que é eframita? Porque os levitas moravam no meio das tribos. Então, a tribo, o Elcana, pai de Samuel, morava numa cidade lá, que era na tribo de Efraim. Então, quando você está em Rubiataba, chama de quê? Rubiatabense, não é? Mas pode ser, você não sabe. E quando você mora em Montemor, mais difícil. Mas você, só porque você mora no lugar, não quer dizer que você... Então eles davam o nome para ele de Eframita, porque ele morava em Efraim, de fato, ele morava em Efraim. Mas aí eu fiquei na dúvida com isso, eu vi vários comentaristas, várias coisas, porque... Né? São duas histórias bem diferentes, né? Aí eu falei, eu quero saber o que os judeus pensam. Aí foi ver, os judeus realmente criam que Samuel era levita e o pai dele era da tribo de Levi, de Corá, dos coatitas, e morava em Efraim. Então, assim, eu acredito que seja verdade isso. Agora, aquelas genealogias, quando não bate um com o outro, é porque o nome tinha apelidos, e às vezes o apelido não tinha nada a ver pra gente, não tem nada a ver, mas é a mesma pessoa. E às vezes não era filho, às vezes era neto, eles pulavam dois, três gerações para o negócio poder dar certo, entendeu? Então, assim, às vezes eles. Uma eles põem o pai, filho, neto, neto, tal, outra eles tiram o pai e o neto e põem só o avô e fala que ele era filho de tal, porque descendeu de tal, entendeu? Então é difícil você ficar comparando as genealogias. Outra coisa que eu achei bem assim, diferente, que fala que Samuel dormia na casa de Deus, levantava de manhã e fechava as portas. Eu falei, mas que casa é essa, né? Porque não tinha casa, tinha tabernáculo. E o tabernáculo não tinha porta, tinha véu, né? Cortina. E eu não sei a resposta a essa pergunta, tá? Porque o próprio Deus fala com Davi, quando Davi quer fazer casa, ele fala assim, eu nunca morei em casa. Então, eu não sei que casa. Depois fala pilastre, que ela estava orando perto da coluna, da casa, do templo, mas não tinha templo e não tinha nada, tinha tabernáculo. Então eu não sei qual a resposta disso. Então, será que eles fizeram um negócio lá ao redor do tabernáculo? Mas Deus falou que ele nunca habitou. Ele fala com o Davi, eu nunca habitei em casa nenhuma, sempre habitei em tenda. Como é que você está inventando essa ideia de fazer tabernáculo, de fazer casa? Então assim, fica a dúvida aí. Não sei se vocês tiveram dúvida, mas eu também tive, não sei a resposta. Veja aqui, então, 1 Samuel 1, versículos 5 e 6. A mesma coisa que nós vimos e você vê muitas vezes na Bíblia. A Ana era estéril, por quê? Porque Deus lhe cerrou a madre. Entendeu? Então, ela não era estéril à toa. É porque Deus cerrou a madre dela. E fala duas vezes, tá vendo? Fala duas vezes. Fala no 5, fala no 6 e toda hora fala isso. Então, assim, ela não tinha filhos, porque Deus não deixou ela ter filhos. Entendeu? Então, deixa bem claro, tem muitos versículos aqui que eu anotei, que ela é estéril, e quando ela concebe, fala o quê? Quando ela concebe, fala que Deus a visitou, e Deus abriu a madre, Deus deu filhos, e como você comentou, deu mais filhos depois, né? Deus visitou ela. Agora vamos falar um pouquinho sobre... Bom, mais uma coisinha também, que é interessante observar, é que a gente vê que Deus mandou subir 3 vezes para Jerusalém por ano. 3 vezes por ano. Mas aqui fala bem claro que eles iam de ano em ano. Uma vez. Então, nós estamos em tempos anormais. Eu acho que tinha muita gente que não ia hora nenhuma. Tem gente que não ia nunca. E Elcana tinha uma lei, ele ia todo ano, na mesma época, qual festa que era, eu não ia. Eu não sei qual que ia, mas ele ia uma das festas. Mas ele ia de ano em ano. Fala várias vezes que ele ia de ano em ano. Então, tinha gente que não ia de jeito nenhum. E tinha Elcana que ia uma vez por ano. Então ele estabeleceu, eu vou uma vez por ano e vou servir ao Senhor, adorar ao Senhor lá. E a Ana... não comia de raiva, né? De amargura, porque a vida normal já era ruim. Mas quando ia no dia de festa, e a outra tinha todos os filhos ao redor, e ela não tinha ninguém, e a outra ainda fazia questão de falar assim, você não está com nada, né? E não sei quais os termos de xingar que usa naquela época, mas ela tinha, você não está com nada. Então ela ficava mal e o marido falava assim, não, mas tal, mas não adiantava. Ela estava amargurada e percebe que ela não tinha nenhuma intenção de trazer uma solução para Israel, para Deus usar a vida dela. Ela não tinha nenhuma visão profética, visão assim, ela fala assim, quando ele pergunta para ela, o que você está orando? Larga o vinho, que ela falava assim, sem nada, né? E ele fala assim, não estou com vinho, eu sou uma mulher de espírito amargurado. Então, assim, ela não foi espiritual, assim. Falou assim, eu estou sentindo um peso pela igreja. Ela falou assim, eu tenho peso pela igreja. Ela não espiritualizou a amargura dela. Ela falou assim, eu sou amargurada mesmo, porque eu não tenho filho, e a outra tem, e enche minha paciência, e não aguento mais a vida. Entendeu? Então, isso é bom. Deus não gosta de gente espiritual. Ele gosta de gente... que fala na lata mesmo, sabe? Fala o que é. E ela, o que ela fala? Ela fala que ela está cheia de amargura de alma, que ela derramou a alma perante o Senhor. Quando ela derramou a alma perante o Senhor, ela deve ter falado umas boas verdades para ele ouvir, sabe? Ela deve ter falado bastante, porque quando ela derramou a alma, ela saiu desabafada, assim, saiu tranquilo. Então, se ela estava cheia de amargura, e depois ela saiu livre, ela deve ter falado um monte de besteira para Deus também. Tá? Porque ela não estava cheia de coisa boa. Ela estava cheia de coisa ruim. A coisa ruim estava fazendo mal para ela. Então ela deve ter falado um monte de besteira para Deus também. Mas ó, derramou a alma. E a alma não estava muito bonita. Então ela... Ainda bem que ela não falou em voz alta, né? Ficou falando assim só. Senão ele ia escutar, né? Ela falou caladinha. Não falou nada. Derramou a alma sem falar em voz alta. Ele diz aqui que ela falou da multidão dos seus desgostos. Da multidão dos seus desgostos. Ela falou do jeito que a outra tratava ela, ela falava do nome que as outras falavam com ela, ela falava de tudo, assim, falou tudo. Né? Ela limpou a alma e a alma estava suja, tudo para diante de Deus. Para valer. E no meio desse processo, deu uma ideia. Então, por aí que eu falo para vocês que oração é um negócio que você não precisa começar a orar no espírito, você pode começar a orar na carne mesmo. Mas fala a verdade, fala a verdade. Desabafa mesmo com Deus, assim, para valer. E à medida que você vai desabafando, aí vai ficar mais leve, vai ficar mais leve. E aí, no meio desse desabafo, pode surgir uma ideia. E essa ideia, ela fala assim, sabe de uma coisa? Vou fazer um trato com o Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. Então, assim, quando ela começou a orar, com certeza ela estava nem sonhando disso. De tanto desgosto, ela nem comeu. Mas no meio da oração, ela foi desabafando, aí surgiu a ideia. Beleza, vou fazer isso. Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Sabe o que ela sentiu naquela hora? Deus escutou. Chegou lá. Fez aquele barulhinho. Foi. Chegou no céu. Chegou na presença de Deus. Aí ali chega e dá bronca. Ela fala, não. Tô bêbado, não. Tô falando dos meus desgostos. Tô chorando diante de Deus. Aí ele abençoa ela, né? Abençoa ela, recebeu a segurança de Deus. Ela recebeu a bênção de Eli. O que ela fez? Ela fechou um acordo com Deus. Ela fez uma proposta e Deus aceitou. Falou assim, assinado. Tá assinado.
Ela, deu a palavra dela pra Deus e depois ela cumpriu, né, o que ela prometeu.
Exatamente. É. Agora quer dar mais não. É. Então, o que eu quero tirar? Depois disso, sabe o que ela fez? Ela já tinha ganhado filho, a outra tinha parado de xingar ela. Não, ela não ganhou filho, a outra não parou de xingar. E estava tudo normal, tudo igual, mas ela estava feliz. Sabe por quê? Porque ela orou, fechou um acordo com Deus, ele escutou, ela sabia que ele escutou. E ela teve certeza, ó, eu desabafei, Deus ouviu, fiz uma proposta, ele assinou a proposta, vai chegar a resposta. Foi, comeu, feliz, beleza, acabou o problema, sem ter nenhuma solução. Mas a solução, para ela, já estava ganha, no espírito. Ela já sentia que estava ganha no espírito. E aí, o que Deus faz? Deus pega essa proposta dela e usa para terminar o tempo dos juízes, para resolver o problema de Deus, né, com Israel. Deus pega Samuel, esse menino que ela entregou a Deus, nasceu em Deus, então, na verdade, nasceu de Deus. E você percebe que no caso de Sansão, quem foi que inventou a ideia de Sansão ser nazireu? De não cortar o cabelo, não comer cor de uva e ser dedicado a Deus. Foi o anjo, né? O próprio chegou para ela e falou assim, ó, seu filho vai ser nazireu. Então, Deus rumou a ideia de Sansão ser nazireu, e Sansão não teve nenhuma decisão sobre isso. Ele nasceu e já era nazireu. Ele não tinha o que fazer, ele não tinha que ser bom, nem ruim, nem nada, ele só tinha que não cortar cabelo e não, sabe? E não pisar na bola. Mas ele foi escolhido por Deus antes de nascer, nazireu. Agora, Samuel também foi escolhido para ser nazireu. Mas não foi por Deus, foi pela mãe dele. A mãe dele falou assim, ele será entregue ao Senhor. Ela arrumou a ideia. Ele vai ser nazireu. Então ela escolheu ele para ser nazireu e ele foi escolhido pela mãe. Então Sansão foi escolhido por Deus e Samuel pela mãe, mas claro que é Deus também, né? É Deus através da mãe fazendo essa escolha por ele, né? Creio que sim. É. Isso. Exatamente. Então é só você pensar do que eu falei no início, que nada que acontece de ruim na nossa vida é porque Deus quer coisa ruim para nós. Nada. Deus nunca quer coisa ruim para nós. Mas se coisa ruim acontece, tem uma coisa melhor que vai ser causada por aquela coisa ruim. Então se você permitir que isso te leve a Deus, ele vai permitir que aquela coisa produza isso. Então ela foi ficando angustiada, até que ela desabafou, jogou diante de Deus e Deus resolveu para ela esse problema. Agora então eu quero só deixar uma lição que a gente pode aprender para nós no tempo dos juízes. Lembra que pode ter história ruim, história boa. Como é que a nossa história pode ser boa num tempo ruim? Se nós seguirmos o exemplo de Ruth e de Ana, não é a gente ser muito espiritual, não é a gente ter muita, mas é a gente ser fiel na vida pessoal e relacionar com Deus na sua vida pessoal. Sabe, tem pessoas que querem entrar no ministério. E de tanto entrar no ministério, ele esquece da vida pessoal dele. E não vai ter ministério nenhum se você não tiver uma vida pessoal. Tem muita gente que não vai ter grande ministério. Vai ter uma vida pessoal, que vai ser luz, sal e vai abençoar outras pessoas. Tem pessoas que Deus vai usar além da vida pessoal até o ministério. Mas o ministério é Deus que tem problema com isso. É Deus que tem que se virar com isso. É Deus que tem que fazer. Não é a gente. A gente não tem que procurar ministério. A gente tem que procurar ser fiel em nossa vida pessoal. Sabe? Ruth não estava procurando nada. Mas ela foi fiel na vida pessoal e Deus colocou ela onde ela chegou. E Ana não queria nada de salvar Israel, trazer o rei para Israel, trazer o Messias, trazer Davi, acabar com o tempo do juízo. Não! Ela queria resolver o problema pessoal dela. O problema pessoal dela com Deus. entrou em contato com Deus, foi leal a Deus, foi fiel a Deus, Deus usou ela para trazer solução para Israel. Entendeu? Então, assim, vai a dica. Você quer ser usado por Deus? Zele da sua vida pessoal. Sabe? Zele da sua vida pessoal. Muito mesmo, porque Deus gosta de honestidade, Ele gosta de sinceridade, franqueza, e Ele gosta que a pessoa lida com Ele. E se a pessoa lida com Ele, com fidelidade na vida pessoal, Ele pode ampliar isso para muitas nações e muitas pessoas. Né? É muito importante entender a importância disso em nossas vidas. E comentei a mesma coisa que é, acho que ela comentou aí. É muito fácil fazer um voto para Deus quando você não tem nada. Não é verdade? Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dar para o Senhor. Eu não tenho filho. Tudo é lucro, né? Se ele der, né? É, beleza, né? Agora, depois que tem o filhinho, o primeiro. Aí, nossa, mas eu votei, né? Eu ofereci ele a Deus, né? Então, e ela, você percebe, Ana, não demorou. Ela nem foi lá para Siló, para Eli, não foi. O resto da família foi, ela ficou até desmamar ele. Levou ele pequenininho e largou ele lá, entregue diante de Deus. Você já pensou? Isso não é fácil, de jeito nenhum. Mas ela foi fiel a Deus com o que ela prometeu. E Deus honrou ela, deu outros filhos para ela. Mas não é tão importante que Deus deu para ela os outros filhos. O importante é que Deus usou Samuel, que ela deixou lá, para ser o meio de Deus voltar a aparecer para Israel. Você já pensou? Sim, Deus começou a mover na nação por causa de uma mulher que oferece um menino que talvez 3 anos, né? Desmamou, 2, 3 anos de idade. Deixou lá com aquele velho sacerdote, Eli. A próxima coisa, aquilo que o Ciro, não sei se foi você que comentou sobre o cântico, foi você que comentou sobre o cântico de Ana. O cântico de Ana é exatamente isso que você falou, é o mesmo nível do cântico de Moisés. É assim, é um cântico profético, só, assim, só citando alguma parte do cântico, ela chega a uma certa altura, ela fala do reino de Deus, né? É o último versículo, né? Do 10, do 2, ele fala, os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará contra eles, o Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei. Ninguém tinha falado de rei ainda, não? Samuel ia ungir o rei, mas a mãe de Samuel já falou. Interessante que eu estou pensando isso agora, não tinha nem pensado antes. Que eu estou olhando aqui, quando que ela cantou? Foi quando ela concebeu? Foi quando ela deu à luz? Não. Foi quando ela entregou e deixou ele lá diante de Deus. Não foi quando ela concebeu. Você podia falar assim, ela podia falar, glória a Deus, né? Eu orei, fiz o trato, agora... Não, era quando ela entregou. Eles adoraram o Senhor, Eli abençoou ela, né? Por ter dado ao Senhor, e ela cantou e falou sobre o Senhor, julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Então, cântico profético é quando você começa falando sobre uma alegria, uma coisa tremenda que aconteceu na sua vida, e não, às vezes, nem com grande revelação, só de gratidão, só de alegria, só de... Mas aí você começa a dar corda, e aí começa a entrar o espírito de profecia, você começa a falar de coisas que você nem ia falar, né? E isso é interessante. Então a oração foi desabafo e surgiu o acordo. E a música foi alegria e surgiu a profecia. Entendeu? Então você começa com coisas naturais e depois você termina com coisas espirituais. Você está amargurado, igual a Bíblia fala, está triste, ore. Está alegre, cante louvores, né? Então você está triste, fala todas as abobrinhas para Deus, né? Fala tudo. Aí pode surgir um acordo, uma proposta, uma, né? Se eu fizer isso, o senhor faz isso, tal e tal, beleza. Ou, quando você está alegre, canta louvores e aí surge profecia, né? E você começa a extrapolar e ir para outro lado. E vocês notaram no capítulo 2, todinho, no capítulo 3, todinho, parece uma música? Porque fala sobre a vida normal. É, o Cana e Ana voltaram para casa, teve outros filhos. Os filhos de Eli eram muito ruins. Roubava as ofertas, né? Em vez de pagar aquela parte que Deus mandava, eles enfiavam o garfo lá e tiravam o melhor. E o pessoal fala assim, eu não vou levar mais oferta, porque o cara, né, ele fala assim, você tem que ter a sua parte, mas a Bíblia já fala qual a sua parte. Espera, não, se você não der agora, então o pessoal não queria nem fazer mais oferta, porque eles, né, ficavam prostituindo com as mulheres, que chegavam lá, assim, é uma coisa terrível. Então você vê, a história vai contando, a vida é normal, a vida continuando, do mesmo jeito. A Ana fez isso, cantou, falou do reino de Deus, mas depois ela voltou para casa, Samuelzinho fica lá, Eli velhinho lá, os filhos dele aprontando. Mas vocês viram que tem um refrão no meio de todos esses capítulos? Qual o refrão? Alguém viu o refrão? De vez em quando fala, coisa ruim, aquela música baixa e tal. Depois, mas, o que você falou? Ele falou, Samuel crescia. Tá quase igual Sansão, tá lá rodando, mas o cabelo crescia. Esse negócio, o diabo tem que também ter cuidado com esse negócio que cresce, viu? Samuel crescia. Tá tudo ruim, mas Samuel crescia. Tá tudo feio, mas Samuel crescia. Entendeu? Então, aquele pontinho de luz que a Ana gerou vai virar um sol, vai virar um negócio tremendo, vai trazer a solução de tudo. Então tá tudo feio, mas Samuel crescia. Mas Samuel crescia. Entendeu? Então, a esperança é essa aí. Hoje, por exemplo, a gente tem que perceber, será que Samuel está crescendo? Né? Será que alguma coisa, no meio de tudo que a gente vê ao redor, será que tem alguma coisa crescendo? Porque aí ali é o ponto de vista de Deus. Deus fala, não, isso aí está ruim mesmo, mas eu não estou olhando para o que está ruim. Estou olhando para um negocinho aí que está crescendo. Nasceu e está crescendo e vai aumentar e vai acabar com tudo isso. Fala que ele crescia e servia ao Senhor. E você pode falar mal de Eli o tanto que for. Eli é um caso meio difícil, não é? Eu fico com dó de Eli. Por que eu fico com dó de Eli? Porque Deus falou coisa dura demais com ele. Mas ele, você percebe que ele não era um cara tão ruim assim, não, né? Ele era um cara que criou Samuel direitinho. Ele orientou Samuel sobre a voz de Deus. Ele permitiu que Samuel crescesse nos caminhos de Deus. Ele abençoou Ana, né? Ele tinha amor pela arca. Quando ficou sabendo que a arca foi tomada, ele caiu para trás. Não é por causa dos filhos dele, não é por causa de nada, porque a arca foi tomada. Então Eli amava a Deus, amava as coisas de Deus e amava tudo. Mas ele foi debaixo do juízo de Deus. Por quê? Porque foi debaixo do juízo de Deus. Fala aqui que ele não repreendia seus filhos. Mas depois você lê aí e fala que ele repreendeu os filhos. Ele repreendeu os filhos, mas a Bíblia fala que ele não repreendeu. Ele repreendeu, então qual que é? Repreendeu ou não repreendeu? Ele repreendeu, mas não fez nada. É fácil falar, vocês não podem fazer isso, gente. Sabe o que ele falou com eles? Ele falou coisas boas. Ele falou assim, se um homem peca contra o outro vai acabar com ele, né? Ele leva para a justiça e tal. Mas se um homem peca contra Deus, a quem ele vai recorrer? Contra Deus? Não pode, né? Então, ele falou coisas certíssimas, só que ele falava. Tem pai que dá sermão, que fala, mas não faz nada. Entendeu? Então, o que Deus quis dizer assim, não adianta você falar com seus filhos. Você tinha que ter tomado ação. Não sei, assim, afastar eles do sacerdócio. Tinha que ser radical. Ele tinha que ter sido, assim, muito, muito forte. E ele não foi. E estragou o sacerdócio e levou o juízo de Deus. E aí, a primeira coisa que Deus fala com Samuel. E que idade que ele tinha? Não sabe, a idade dele era muito novinha. Estava lá deitadinho. Samuel. Eli, o que é? Não chamei não. Samuel. Eli, o que é? Não, eu não, estou chamando não. Aí aconteceu o que o Ciro falou, né? Chegou, parou como das outras vezes. Então assim, das outras vezes também tinha sido. Parou como das outras vezes, falou, Samuel. Aí ele desconfiou assim, esse negócio aí tem alguma coisa, né? O menino não pode estar tão pirado assim. Ele falou, fala para Deus, Senhor, fala que teu servo ouve. Aí eu acho que ele não dormiu a noite toda, porque disse que ele ouviu, e Deus falou assim, qualquer um que ouvir, os ouvidos vai ficar tinindo, assim, ó. Eu acho que os ouvidos de Samuel ficou a noite toda e não conseguiu dormir. Aí ele levantou e falou assim, eu, hein? Falar nada disso com ele. Não falar nada disso. Oh, coisa horrível. Aí ele foi abrir, aí ele chamou. Vem cá, se você não falar tudo que Deus te falou. E ele falou tudo. E Deus não baixou A linguagem, Deus falou coisa de pesada, de adulto para um menino. Entendeu? Então você percebe como que um menino, nós não podemos desprezar meninos, a idade, e dizer que Deus vai falar para eles Deus vai falar com eles numa linguagem mais infantil. Ele não vai. E Deus voltou a aparecer. Deus voltou a aparecer em Israel pela sua palavra para Samuel. E tudo que Samuel falava acontecia. Tudo que ele falava acontecia. E todo Israel ficou sabendo: olha, o cara tem contato com Deus. Então aí Deus voltou a aparecer por causa da sua palavra. Agora, Deus tinha jurado para Levi que o sacerdócio dele seria para sempre. Aí ele fala para Eli: já que você foi infiel, eu vou mudar a minha palavra que eu falei para Levi. Não vai ser para sempre. Entendeu? Então, se a pessoa não anda correto com Deus, ele muda. Ele fala: eu ando fiel, mas se você não anda fiel, vou mudar isso aí. Foi grave, grave. E parece que Eli sofria de uma doença. Porque Eli é uma pessoa, como eu estou dizendo, uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa, nossa, criou Samuel. Ele fez muita coisa boa, amava a Deus e tal. Mas o pecado dele, a falha dele, que era terrível, era passividade. Quando Samuel falou com ele, sabe o que ele falou? Vocês lembram o que ele falou? Ele é Deus, faz o que ele apraz. Fatalismo, né? Então, ele é Deus, faz o que ele apraz. Então assim, ele amava a Deus, mas ele não tinha força para reagir. E não tinha força para levantar e falar: Deus está falando, eu vou ser diferente, né? Eu vou tentar mudar essa ideia de Deus, eu vou, né? Não, ele falou: ah, ele é Deus, ele é soberano, ele vai fazer o que quiser.
Eu vejo também que Deus deve ter vindo assim, que ele honrava mais os filhos dele do que ao próprio Senhor.
É.
Deus ficou irritado.
É. Era coisa séria mesmo. Só que depois diz que 1 Samuel 2:25 fala que os filhos de Samuel, os filhos de Eli, não atendiam a repreensão do pai. Vocês viram isso? Por que eles não atendiam a repreensão do pai? Porque o Senhor queria matá-los. Aí a gente também quer morrer também. Como pode um negócio desse? Ele falava lá e Deus falou assim: não, eles não vão escutar não, porque eu estou a fim de matar esses caras. Esses caras não prestam não. Não vai ouvir não. E como eu disse, faz parte daquele negócio de toda a soberania de Deus, né? Assim, o pai repreendia, mas eles não escutavam porque Deus queria matar eles.
Aí o pai paga o pato.
E o pai paga o pato também. Eu queria que vocês separassem, tem um livro do Watchman Nee que fala sobre todas as pessoas que Deus chamou pelo nome duas vezes. E então quando Samuel, Deus chama ele, Samuel, Samuel, ele entra nessa seleta linhagem de homens ou mulheres que Deus chama duas vezes. Não é muita gente não, gente. E não é toda hora. Mas o primeiro foi Abraão, Abraão. Quando ele estava sacrificando Isaac. Não é qualquer hora também não, sabe? Não, é hora séria que Deus chama o nome duas vezes. Quando Deus chama o nome duas vezes, não é qualquer um e não é qualquer hora, né? Saulo foi assim. Marta foi assim. Marta, Marta. Né? Então assim, são 7, 8 pessoas na Bíblia que Deus fala duas vezes o nome, e Samuel entrou nessa linhagem. Antes dele é só Abraão e Jacó. Jacó ia descer para o Egito e Deus: Jacó, Jacó, né? Não tema descer para o Egito, eu vou trazer vocês de volta.
E Jesus até fala, né, que muito acredita em
o Senhor, 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 duas vezes também, né? Só que aí não vai adiantar, né? É. Uma coisa que eu estou notando muito na Bíblia, assim, na medida de ler, é que a Bíblia fala muito sobre o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Então, talvez até uma hora eu vou pegar e anotar todas as passagens que fala isso, porque é demais, né? É muito. Eu nunca tinha reparado tanto que fala, e o Senhor era com ele. Você lembra que Sansão falou assim: ele levantou, eu vou levantar, e ele não percebeu que o Senhor não estava com ele. Era a primeira vez que o Senhor não estava com ele. Ele falou: vou levantar como das outras vezes. E o Senhor não estava com ele. Mas quando o Senhor está com você, gente, o negócio é impressionante, né? Então, assim, o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Voltou o Senhor a aparecer. Ele ficou confirmado como profeta e tal. Começando com Sansão, nós vemos que os inimigos de Israel não são diversificados. Você lembra, no Juízes, tinha uma vez era Moabita, outra era Amalequita, outra era Midianita, né? Vários povos. Começando com Sansão, quem é o inimigo principal de Israel? Filisteu. Né? E quem é inimigo de Jesus na vida dele todinho? Fariseu. É só não misturar os dois, tá? Mas os inimigos do tempo de Jesus é fariseu. E os inimigos do tempo de Samuel. Começando com Sansão. Sansão, Samuel, Saul, Davi, é tudo filisteu. Então, o vilão preferido de Deus para ser parte da Bíblia, para a gente entender a história, é filisteu. E o vilão preferido de Jesus na época é fariseu, né? E isso durou muitos anos. Então, aquela cidadezinha dos filisteus, que era Gate, Gaza, né, aqueles lá, e a gente sabe que até hoje são inimigos de Israel? A faixa de Gaza ainda é. Os filisteus ainda estavam lá e ainda estão incomodando Israel. Então, é um pedacinho de terra, umas cidadezinhas ali perto do mar, e aquele lugar produz terrorista desde aquela época até hoje. Gigante terrorista e tudo que você pode imaginar. E é filisteu, então, filisteu é o, né, é o contraponto dos heróis. Né? Tem o herói e tem o filisteu, direto, sempre. E 1 Samuel 4, 3, Saul, ah não, eles vão pegar a arca do Senhor para vencer os filisteus. E aí uma lição muito importante de entender, gente, não use coisa de Deus como talismã. Talismã significa esse negócio me protege. Né? Então o pessoal usa a cruzinha, não usa a cruzinha assim? Ó. Ou usa fotinha, usa qualquer coisa, né? Isso me protege. Se eu tô com isso, meu corpo tá fechado, né? Não entra nada. Entendeu? Então, eles pegaram a arca e tiraram a arca do lugar lá e levaram a arca. E todo mundo aquele, deu um avivamento. Começaram a fazer um barulho, a terra tremeu. Talismã. A arca é um talismã. E aí, os filisteus assim, esses deuses são poderosos. E aí começaram a pregar o evangelho, né? De 400 anos antes, muitos anos antes. São o povo que tirou eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho, e começou a falar das coisas. O pessoal, incrédulo. Mas falou assim, mas vamos ficar fortes, que nós vamos vencer. E venceram, porque o povo de Deus queria usar a arca como talismã. Eles não tinham arrependimento, não tinham nada. Eles achavam que a arca vai nos salvar. E Deus falou assim, a arca vai salvar? Vai se lascar tudo. Só que vai até certo ponto, né? Depois que morre os filhos de Eli, a arca é tomada e tal. Aí bota a arca na frente de Dagon, o peixão lá.
É um peixe?
É, era uma imagem, um peixe. Aí, também essas cidades eram perto do mar, né? O deus deles era um peixe. Aí pôs a arca lá, Dagon, ó. Aí, consertava, vai Dagon, que isso? Fica em pé. Aí no outro dia, cortou ele. Cortou as mãos, falando assim, então, a arca não é talismã, mas também Deus não tem um limite, né? Tem um limite, né? Ele castiga o povo dele, mas depois ele tem que defender a honra dele também, né? E aí começa a dar peste bubônica com rato, hemorroidas, eles fizeram imagem de hemorroidas, não sei como é que fizeram essa imagem, hein? Deus me livre. De ouro, hemorroidas de ouro. Mas onde a arca ia, dava peste e morria igual mosquito. Assim, perdeu o outro, não trapa nós não. Aí aconteceu o milagre que pegaram os bezerros das mães leiteiras. Isso não acontece, gente. Vaca leiteira vai largar bezerro dela? Nunca. Nunca. E o sábio fala assim, ó, se elas largarem os bezerros e for embora, é porque é Deus que está fazendo esse negócio. Agora, se não for, é porque é coincidência, está acontecendo assim, não é ele que está fazendo. Pois as vacas foram berrando, eu não quero ir, eu não quero ir, eu quero voltar meu bezerro. E foi embora. As vacas foram berrando embora e levaram para a terra de Israel. E os reis dos filisteus atrás para ver Aí chega lá, os filhos de Israel ficam alegres. Ah, chegou a arca de volta! Que bom, que maravilha! E olharam dentro da arca para ver o que que tinha. Aí mata esse também, igual mosquito também. Aí fazia, ai, ai, ai! Nós também não podemos ficar com a arca. Mata Filisteu, mata israelense, mata todo mundo! Aí levaram para casa de Abinadab. Eu admiro como é que Abinadab fala: não, não é isso aí pra caramba! Mas Abinadab recebeu numa boa. Botou o filho dele para cuidar. E ficou há 20 anos, mas parece que fala 20 anos, mas eu acho que ficou mais tempo. Ficou 20 anos até que Israel começou a sentir falta e começou. Mas eu acho que ficou bem mais tempo até que Davi buscou. Então, você já pensou? Essa arca ficou na casa dele e zelou e ninguém morreu e não aconteceu problema nenhum e nada, porque teve respeito, teve honra e guardou na casa de uma pessoa a arca de Deus, a presença de Deus. É, no caminho, né? Quando Davi estava. Então, a presença de Deus pode ser maldição e pode ser bênção, né? Depende da sua atitude em relação a ela. Pode ser maldição e pode ser bênção. Agora, no capítulo 7. Vamos lá para o capítulo 7. Nós temos que chegar pelo menos até lá, mais ou menos, no meio do livro de 1 Samuel hoje. Aí, a semana que vem, a gente termina o 1 Samuel e entra no início de 2 Samuel, né? No capítulo 7, vamos ler aqui, ó, versículo 3. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os baalins e os sacerdotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Olha aqui, gente. Arrependimento, ação. Tirando os ídolos, jogando fora, pegar a água, derramar no chão, é como se fosse assim, é um sinal de arrependimento, assim, de contrição, de humildade. Jejuaram. Agora não vai ter vitória baseada numa arca, tá? Não vai ter vitória baseada numa arca, vai ter a vitória baseado em um arrependimento e um retorno ao Senhor. E aí os filisteus ouviram que estava congregado, mas não estava congregado para lutar, estava congregado para arrepender, para jejuar, para buscar a Deus, né? Aí os filisteus vão. E eles disseram a Samuel: não cesse de clamar a Deus por nós. E Samuel ofereceu o cordeiro. E o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Perseguiram eles. Samuel pega uma pedra, chama Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E os filisteus foram subjugados e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então Samuel reinou sobre Israel, nós não sabemos quanto tempo, eu procurei saber quanto tempo, não sei. Eli parece que foi 40 anos, né? Foi isso? Vocês viram? Eli parece que foi 40 anos que governou. Samuel não sei quantos anos que foi, mas foi bastante anos. Samuel não tinha que fazer igual os outros juízes, ficar lutando contra os filisteus. Essa crise que deu aqui agora, né, deu um alívio, um descanso. O Senhor trovejou dos céus, sem a arca. E os filisteus foram derrotados. Enquanto Samuel julgava Israel, os filisteus não amolaram mais o povo de Israel. Então ele conseguiu a vitória com essa ação. E ele julgava e fazia o roteiro, né? Então, ia de lugar em lugar, julgava, fez um altar na casa dele, em Ramá. Você percebe? Era para fazer altar só em Jerusalém, não era? Só em Siló, no caso, né? Só em um lugar só. Mas ele fez na casa dele e Deus aceitou e não tem problema. Então, assim, é coisa de outra época, né? Agora nós chegamos em capítulo 8. Olha aqui, capítulo 8. Ora, vendo Samuel envelhecido, tá vendo? Passou muitos anos aqui e não está registrado na Bíblia. Nada. Porque não aconteceu nada de muito interessante. Samuel estava julgando, reinando, né? E beleza. Agora ele já está velho. Então ele era menino, Teve essa vitória, o povo de Israel estava com vitória sobre os filisteus, e aí, pronto, agora ele ficou velho e pôs os filhos para julgar Israel. O que aconteceu? Filho primogênito chamava-se Joel, segundo chamava Abias, que é o mesmo nome que nós vimos lá em Crônicas, né? E julgava em Berseba. Seus filhos, porém, não andavam em seus caminhos. E qual que é o erro deles? O que eles faziam? A mesma coisa que os filhos de Eli fizeram. Pegavam corrupção, né? Pegavam dinheiro para julgar as causas. Quem pagava mais ganhava a causa, né? E o povo de Israel, então, está cansado e começa a falar assim: nós estamos cansados desse negócio, de você está velho, seus filhos não seguem seus caminhos, arruma um rei, nós queremos um rei para nós. E o que, que Deus achou desse negócio deles querer o rei? Ele estava rejeitando a ele como Deus. É. Agora, Deus queria que eles tivessem rei. Tem uma hora que coisa engraçada. Deus queria que eles tivessem rei, mas o pedido deles por rei foi por um motivo errado. Só isso. Porque quando eles pediram um rei, eles falaram assim: nós não queremos mais essa bagunça de ficar esperando qual tribo que você vai levantar a juiz. Né? Você lembra que nós falamos? Até canhoto Deus usou como juiz. Já pensou? Pegou bastardo, mulher, canhoto. Pegou tudo quanto é tipo de gente. Até mulher, Débora. Até mulher. Canhota. Não, a Débora não era canhota. Ah, você é Débora. Você é mulher, canhota e Débora. Isso é para acordar você. Mas pensa bem, por que, que eles queriam um rei? O que, que eles falaram? Para que ele governe sobre nós e nós tenhamos status. Nós estamos assim muito envergonhados. É um monte de povozinho e tal. Quando vem o inimigo, a gente ajunta, mas quando tem inimigo, a gente fica todo esparramado e tal. E nós não temos moral. Moab tem rei. Até os reis dos filisteus, todo mundo tem rei. A gente não tem rei? Só a gente que não tem rei? A gente quer ser igual aos outros. A gente quer ser igual aos outros. Os outros têm rei. Os outros têm rei. Aí nós vamos ter nosso rei. Aí a gente vai poder ir para a guerra com o nosso rei na frente. Nós estamos cansados desse negócio, nós queremos um governo central, nós queremos um governo federal. Nós queremos, sabe? Nós queremos que o governo federal mande no país. Agora, o que, que é um rei, gente? Um reinado, uma monarquia, o que, que é? Como é que funciona? Você tem alguma dúvida sobre quem vai governar? Quando você tem um rei? Quem vai governar? Não, e depois que ele morre? O filho dele. Mas veja bem. O problema é o filho dele. Esse é o problema. Samuel era bom, né? E não era rei, era juiz. Agora, o filho dele não era bom. Agora ele falou: não, seu filho não é bom, mas arruma um rei. Mas um rei é todo mundo vai ter filho, e os filhos não vão prestar, né? Entendeu? Então, assim, a solução deles não era a solução, né? Concorda comigo? Sim. Eu não sou cansado, até eu. Puxa vida, lendo juiz, lembra da coisa, meu Deus. O povo tem razão, né? Precisava de uma coisa mais centralizada, um governo, precisa de ordem. Quando você tem uma igreja, por exemplo, a gente já viveu muito com a igreja de ministério plural, né? E quando você tem igreja com ministério plural, nossa, mas dá uma gastura, né? Porque nunca chega num acordo, os caras nunca... Né? Aí faz assim, arruma um pastor que manda, que fala, e, né? E para de ficar conversando, discutindo e tal, arruma um pastor que manda e pega, e acaba, né? Só que se o pastor for bom, até pode dar certo, mas... E o filho dele? Hã? Imediatista. E não ia resolver mesmo. Não ia resolver. Então, o que Deus está falando aqui, ele falou assim: Samuel ficou muito, muito chateado. Deus falou assim: não, Samuel, você não tem que ficar chateado, não. Aliás, Por que que Deus deu tanta bronca ali e não deu bronca nenhuma em Samuel? Por causa dos filhos, né? Então, assim, uma coisa que eu quero falar com vocês, gente. Nunca transporta uma coisa da Bíblia para a vida de outra pessoa ou para a sua vida automaticamente. Ó, aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Não usa a Bíblia como uma lista de regras. Ó, aconteceu assim e foi assim. Então, com você vai ser assim. Ó, não foi. Com Eli, Deus acabou com ele. Com Samuel, Deus não acabou com ele. Quantos homens na Bíblia, os filhos deles, seguiram o caminho deles? Quantos? É difícil de achar. Difícil. Deus não deu bronca nenhuma em Samuel. Falou, Samuel, que negócio é esse? A primeira coisa que eu falo com você é sobre os filhos de Eli. E os seus filhos, olha como é que tá. Ele não falou nada. E aí o neto dele foi Emã, que foi cantor, que foi maravilhoso, não é? Então assim, Deus não deu bronca em Samuel por causa dos filhos, mas Deus deu bronca em Eli por causa dos filhos dele. Então assim, regra. Nunca pega a regra da Bíblia e aplica, porque não funciona. Tem que saber o que, que Deus... Moisés falou assim, a outra vez eu bati na rocha, vou bater de novo. Não pode. Entendeu? Aquela vez eu bati, agora não é, é para falar. Entendeu? Então assim, você tem que tomar muito cuidado para não ficar aplicando. E tem muita gente que lê a Bíblia e fala assim, sempre que dá isso, vai dar isso. Não, sempre que dá isso, não vai dar isso. É bem diferente. Então a gente tem que depender de Deus mesmo e tem que saber o que, que ele sente em cada situação. Tem coisa que ele acha ruim pra caramba. Depois acontece uma coisa bem parecida e ele não acha ruim de jeito nenhum. Não tem esse poder de discernir essas coisas, né? Então é um negócio que enfurece o homem natural, né? O homem vai fazer, eu vou estudar a Bíblia e vou ficar perito e vou saber exatamente, tem que andar na linha assim, assim. Eu falo assim, não adianta, porque na outra vez que acontecer igualzinho eu não vou fazer aqui. Então, você vai ter que depender de mim do mesmo jeito. Você vai, eu sou Deus e você precisa de mim e você tem alguns princípios, mas você não tem a mesma coisa, né? E eles queriam ser como as outras nações. E você lembra? Aí o que Deus fala com Samuel? Não, Samuel, fala para eles que tipo de rei que eles vão ter. Explica para eles que tipo de rei que eles vão ter. Aí Samuel falou assim, eles vão ter um rei que o melhor de tudo que você tiver vai pegar para ele. Seus melhores filhos, seus melhores dinheiro, tudo. E aí ele fala, dízimo. E Deus tinha o dízimo. Aí tem outro dízimo, é do rei. Dízimo de Deus, dízimo do rei. Nossa, não vai sobrar nada, né? É dízimo de Deus, dízimo do rei, dízimo do... Né? E hoje a gente está aqui com o governo federal. É imposto disso, imposto daquilo, imposto disso, imposto daquilo. Deus me livre, né? Então você tem que dar para Deus e tem que dar para o governo. É melhor ter seu Deus, né? Então, ele falou assim, eu vou explicar para vocês como é que jeito vai ser esse rei. Tudo vai ser dele, vocês vão ser escravozinhos, vocês vão ficar oprimidos. E vocês vão clamar a Deus e falar assim, Deus me livre desse rei. E eu não vou escutar, porque eu avisei antes. E isso aconteceu com Salomão. Salomão foi um rei maravilhoso, um governo e tal, mas quando chegou o filho dele, Roboão, ele falou assim, por amor de Deus, tira esse imposto que a gente não aguenta. Você vai tirar? Aí ele falou, não, vou aumentar. Aí ele falou, então nós não queremos ser mais. Aí foi Jeroboão e dividiu o reino e foi aquele negócio, né? Então, Samuel falou exatamente o que ia acontecer. Aí o povo falou assim, não, mas nós queremos um rei. Nós queremos ser igual aos outros. Pode ser assim mesmo, mas a gente quer assim mesmo. A gente quer assim mesmo. A gente quer assim mesmo e vai ser assim mesmo. Então Deus falou assim, tá bom. Então já avisei, vou arrumar um rei para vocês. Vai todo mundo para casa e a gente vai cuidar desse negócio. E aí vem a escolha. Qual tribo que Deus vai escolher o rei para eles? Qual tribo? Benjamim, aquela tribo que quase acabou. Aquele tribo que só sobrou aqueles carinha lá, 600 lá. Aqueles que roubou as mulheres. Saul era maior que todo mundo, os homens para cima. Mas a tribo dele é menor até. Entendeu? Então ele era um galã. Ele era um cara... E em Israel não tinha ninguém igual a ele. Ele sabia que eles queriam um rei para se aparecer. Então eu falei, vou escolher um cara para vocês. Vou escolher um cara para vocês. Aí ele escolheu o cara para ele. E aí, vocês já falaram, né? Ele foi atrás de jumenta. Aí, parece que Samuel não era tão famoso. Você viu o que o servo dele falou assim? Ah, nessa cidade tem um vidente e tudo que ele fala acontece. Então, parece que Saul nem sabia que Samuel existia. Você viu? Parece que ele está lá em Israel, esses anos todinhos, Samuel é o juiz de Israel e ele não sabe que Samuel existe, parece. Né? Porque ele falou assim, tem um vidente nessa cidade e tudo que ele fala acontece. Aí eles falam com as moças, você viu as mocinhas descendo para pegar água? E aquele galã subindo o morro, você viu? E ela falou assim, vai lá agora, dá uma festa. Tudo porque o Saul era bonitão, só por causa disso. Né? Então elas deram aquela. Falaram assim: ah, Saul, tem uma festa lá e vai lá e fala com ele. Aí ele chega para Samuel. Ele chega para Samuel e fala assim: cadê o vidente? Olha que coisa engraçada. Ele está falando com o vidente e fala: cadê o vidente? Então ele não sabia que Samuel existia. Samuel não estava vestido de batina, né? Não estava com nada. Samuel parecia qualquer um. Ele fala assim: mostra onde está o vidente. Eu sou ele. É você? Eu reservei uma carne para você. Ele reservou a melhor parte da carne, já estava o lugar guardado, escrito lá, Saul. Você viu? Você pode dizer, a jumenta já resolvi. O cara não, eu tinha dinheiro para poder pagar o cara. Mas o cara já falou tudo que você não precisava de nada. E daí, gente, a história, a parte da história mais interessante, não, o mais engraçado é essa aqui. Que Samuel hospeda em casa. E você não queira ser hospedado por Samuel, não, viu, gente? Porque Samuel acordou de madrugada, ó. Levanta aí, vai embora! Ô preguiçoso, tá na hora de levantar! Levantou ele de madrugada, o hospedeiro da casa, e manda o hóspede embora. Você pensou? Aí vai andando com ele, e manda o moço ir pra frente, e unge ele. Unge ele em particular. Ninguém sabe que ele foi ungido. Só ele. Saul e Samuel. E Samuel fala com ele: ó, vai acontecer isso. Quando acontecer isso, você faz isso e tal, beleza. Aí ele vai seguindo e vai acontecendo tudo igualzinho. Samuel falou com ele. E aí é muito importante você entender que o chamamento de Deus, às vezes, começa na vida da gente e ninguém sabe. Só a gente e Deus, ou alguém que Deus usa para falar, aqui no caso era Samuel, né? Ungiu ele como rei. Ungiu ele como rei. Mas quando o tio dele pergunta: e o que que Samuel falou com vocês? Ele falou que achou as jumentas. E não falou mais nada. Não falou nada. Não falou que Deus tinha mudado o coração dele em outro. Que ele encontrou os profetas e profetizou. Que alguém falou: nossa, tá Saul está dentro dos profetas. Eu não sei por que que tinha esse provérbio: Saul está dentro dos profetas. Parece que Saul não tinha cara de profeta, né? Se Saul está entre os profetas, bom, se Saul está entre os profetas, qualquer um pode ser profeta, né? Basicamente é isso. Se Saul pode ser profeta, qualquer um pode ser, porque não é possível. Saul está entre os profetas? Não acredito. Então, não sei o que que Saul tinha que não parecia que ele era profeta, mas assim, Saul está entre os profetas? Aí aconteceu aquilo que vocês falaram. Ele chamou todo mundo. Vocês queriam um rei? Pois é, vai ter o rei. Aí lançaram a tal da sorte. Samuel sabe, Saul sabe, mas ninguém mais sabe. Você já pensou se a sorte não desse certo? Mas a sorte na Bíblia sempre dá certo. Então é um negócio tremendo. A sorte sempre dá certo. Vai, escolhe a tribo, escolhe a família, escolhe tal, aí chega em Saul. Ah, cadê a Saul? Aí eu pus assim: não adianta brincar de esconde-esconde com Deus, né? Porque não tem graça. Porque já sabe. Tá lá, entra a bagagem, vai lá, vai procurar. Aí traz ele, mostra pro povo. Todo mundo aplaude: nossa, o cara é bonito mesmo. É verdade que estava escondido na bagagem, mas ele é bonito assim mesmo, né? Ele é grande e tal, e beleza. E aí, ele começa a reinar? Não. Começa a reinar. Vai todo mundo embora para casa. Vai todo mundo embora para casa e tem uns caras mal falam assim: esse cara não vai ser rei sobre nós, não. E os outros caras falam assim: Deus escolheu ele, nós vamos seguir ele. Então Deus escolheu algumas pessoas para estar com Saul, que era de Deus, né? E outras pessoas que era. Como diz, homens perversos, né? Que falaram: esse cara não vai reinar sobre nós, não. E aí, ele foi ungido sozinho. Ele, aqui não fala que foi ungido, aqui fala só que foi reconhecido. Não fala que foi ungido. Não sei se foi ungido na frente de todo mundo ou não. Sei que não mudou nada, tá? Ele voltou para cuidar da fazenda. Ele estava lá normal, beleza, seguindo a vida normal, tudo. Aí vem o inimigo e fala: eu vou tomar aquela cidade de Jabes de Gileade. E fala assim: se vocês quiserem se meter a mim para eu não matar todo mundo, eu vou tirar um olho de cada um para você ser uma vergonha para Israel. E a cidade não tinha força nenhuma para fazer nada, então assim: então vamos mandar pedir se vai vir socorro, senão é melhor ficar na vida viva com um olho do que morrer, né? Então vamos fazer. Quando Saul ouviu isso, ele ficou tão bravo que ele pegou o boi, partiu em 12 pedaços e falou assim: se você não vier ajudar a gente, seus bois vão ser picados igualzinho esse boi. É bem melhor do que a mulher picada, né? Nos pedaços. Aí veio todo mundo, diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, a raiva veio sobre ele, a raiva, o Espírito Santo muitas vezes vem junto, tá? Quando você sente a raiva, o Espírito Santo está chegando, tá? Então o Espírito Santo chegou sobre ele, a raiva veio sobre ele, e ele derrotou o inimigo, e aí o povo ficou animado, e aí diz que renovaram o reino, e aí ele começou a reinar. Então você percebe? Unção sozinho, reconhecimento em público, mas só quando o Espírito Santo chega nele na prática e o povo começa a ver que ele realmente consegue vencer o inimigo, é que ele se torna rei de verdade. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas querem entrar no ministério de qualquer jeito. Deus te chama, você tem um certo reconhecimento de outras pessoas de que você vai ser, mas enquanto você não agir na unção do Espírito Santo e as pessoas sentirem que realmente está recebendo alguma coisa, você não vai poder exercer o ministério, entendeu? Então, assim, não é assim automático, né? Não é assim, não, Deus ungiu, então já vai funcionar. Não, Deus ungiu, mas tem um processo, tem um negócio que vai demorando, né? E ele, de fato, se tornou rei quando ele venceu o inimigo, convocou todo Israel, venceu o inimigo, e aí o que o povo falou? O povo falou, cadê aqueles safados que falavam que Saul não ia reinar sobre nós? Vamos matar eles agora. E Saul estava tão alegre com a vitória que Deus tinha dado e estabeleceu, não, ninguém vai morrer hoje não. Então, e aí estabeleceu o reino e aí Saul começa a reinar de verdade. Né? Aí ele começa a reinar e começa a reinar de Saul e nós vamos parar por aí agora, porque vocês pararam de escutar também.
A Carol tinha falado que Davi reconhece que Saul é ungido por Deus e eu não tinha parado. Ninguém viu essa particularmente. E publicamente não. Então, assim, mais uma prova de que Davi, assim. Porque nessa época, Saul não estava fazendo nada de bom, assim. Mas mesmo assim, Davi reconhecia que ele tinha sido ungido lá atrás.
Mas não foi só unção individual. Depois que ele venceu esses inimigos, e aí todo mundo aplaudiu, aí foram lá e ungiram ele rei. Aí ele foi ungido publicamente também, tá? Mas assim, foi um processo até acontecer isso, né?